Sr. Presidente, Srs. Deputados, o estudo, qual estudo? O PCP pediu há meses ao Ministro da Agricultura o fornecimento do estudo, até agora zero. Muito bem, queria salientar que as propostas do PCP são coerentes com aquilo que temos defendido nesta Assembleia e no terreno, onde sim os agricultores do Douro nos conhecem e bem. E resultam do conhecimento objetivo da realidade, de pessoas concretas e não de figuras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Faz favor, Sr. Deputado. Só esperar um bocadinho, Sr. Deputado. Srs. Deputados, vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa, se faz favor. Srs. Deputados. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Com ou sem estudos, o JPP apresentou uma proposta diferente, estrutural e corajosa. Permitir o uso exclusivo da matéria-prima regional na produção dos vinhos da região demarcada do Douro. E é importante referir que essa proposta fala num prazo de carência e implementação por 2 anos. Essa proposta faz aquilo exatamente que o Governo queria fazer, mas não conseguia. Consome integralmente a produção regional, valoriza o preço da uva, cria rendimento local e fixa a população. E quando surgem objeções, convém desmontá-las com seriedade. Não, os DOP não desaparecem. A regulamentação interprofissional já existe e pode perfeitamente acomodar a definição de quantitativos para cada tipo de vinho, mantendo os scotos reguladores de aguardente. Não, não se queima vinho. Aguardente não é um desperdício, é uma matéria-prima essencial, reconhecida como prática enológica no próprio caderno de encargos do vinho do Porto. Não, não está em causa a reputação do produto. O que está verdadeiramente em causa é a sustentabilidade económica e social do território. E se o produto valoriza, obviamente os estoques também valorizam. Por isso, o Douro precisa de justiça económica, precisa de coerência e precisa, sobretudo, de decisões que colocam a região acima da conveniência momentânea de alguns interesses instalados. Estarei sempre ao lado de quem produz, de quem resiste e de quem quer continuar a viver no Douro, não como memória, mas como futuro. Por isso, sabendo, como já aqui foi dito, que não existem propostas perfeitas, estarei disponível para, em sede de especialidade, tratar com seriedade e em conjunto e melhorar o documento, ora em discussão, com o contributo responsável de cada bancada parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim deste ponto da ordem do dia, passamos ao seguinte, que são as votações. Peço aos serviços o favor de abrir a verificação de quórum. Sim. Algum dos seus deputados não conseguiu registar-se? Penso que não há sinalizações nesse sentido. Podemos então encerrar a verificação do quórum e passamos às votações. Em primeiro lugar, o projeto de voto número 339, de iniciativa do Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de António Mariano. Para a leitura do voto, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Muito obrigada, Sr. Presidente. faleceu aos 65 anos António Mariano, figura de referência do sindicalismo português e antigo presidente da direção do Sindicato dos Estivadores e Atividade Logística. Natural de uma família ligada ao setor, António Mariano dedicou décadas da sua vida à defesa dos direitos dos trabalhadores portuários. A sua trajetória confunde-se com a história recente da atividade portuária em Portugal, tendo assumido um papel de liderança em momentos críticos para o setor nos portos de Lisboa, Setúbal, Madeira ou Figueira da Foz. Enquanto dirigente sindical, António Mariano pautou a sua intervenção pela firmeza na defesa da contratação coletiva e pela denúncia da precariedade laboral. Foi um dos principais rostos da contestação à Lei de Trabalho Portuário de 2012, mantendo sempre uma postura de resistência e de unidade em torno da dignificação da profissão de estivador. A sua liderança no CIAL foi marcada por uma dedicação abnegada à causa dos trabalhadores, a uma postura de promoção da participação democrática, de amplas alianças sociais, sendo reconhecido como um negociador incansável e um estratega determinado. A sua partida precoce representa uma perda significativa. O seu contributo para o movimento sindical e para os trabalhadores, sobretudo do setor dos transportes e logística, não será esquecida. Assim, a Assembleia da República, reunida em plenário, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Mariano, transmitindo à sua família, aos seus amigos e aos seus camaradas as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de voto número 353, de iniciativa da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de Alice Lisboa. Para a leitura do voto, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Faleceu aos 81 anos, na casa do artista, a atriz Elisa Lisboa, figura de referência do teatro, da televisão e do ensino artístico em Portugal. Maria Elisa Magalhães Lisboa nasceu 8 de março de 1944, em Lisboa, no seio de uma família com uma forte tradição artística e musical, o que a marcará desde cedo nas suas escolhas pelas artes performativas. Nos primeiros anos da sua atividade profissional, integrou o Teatro Experimental de Cascais, participando em espetáculos que marcaram a programação da época, entre os quais Bodas de Sangue, 1968, Maria Stuart, em 1969, Antepassados Precisam-se, 1970, ou O Rei Está a Morrer, 1970. Esta fase inicial foi determinante para a consolidação da sua formação artística e para a afirmação do seu rigor interpretativo, tendo ainda trabalhado na companhia Rei Colasso Robles Monteiro e no grupo Teatro Hoje, Teatro da Graça, integrando um repertório vasto em palcos como o Teatro da Graça, São Luís, Nacional, Dona Maria II, entre outros. Ao longo das décadas seguintes, manteve uma presença regular no cinema, teatro e na televisão, participando em diversas séries e telenovelas, tornando-se um rosto reconhecido do público português em trabalhos como Tragédia na Rua das Flores e a novela A Impostora, um dos seus últimos projetos. No cinema, participa em filmes como Sombras de uma Batalha, em 1993, Aparelho Voador, a Baixa Altitude, 2002, Coisa Ruim, 2006, A Teia de Gelo, 2012 e Axilas, 2016. Paralelamente à carreira artística, exerceu funções como professora de interpretação na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde teve um papel relevante na formação de atores e atrizes, influenciando várias gerações de atores e criadores. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar à família e amigos pela morte de Elisa Lisboa, atriz, encenadora, cantora e professora portuguesa, endereçando sentidas condolências à sua família, amigos, colegas de profissão, antigos alunos e a toda a comunidade artística.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura do projeto de voto número 355, de iniciativa do Chega, de pesar pelo falecimento de Carlos Miguel, antigo guarda-redes de futebol de praia. Para a leitura, tem também a palavra a Sra. Deputada Joana Lima.
Faleceu no dia 21 de janeiro de 2026, aos 51 anos de idade, Carlos Jorge Pereira Miguel, antigo guarda-redes de futebol de praia, conhecido no meio desportivo como Carlão, figura ligada ao crescimento e à afirmação desta modalidade em Portugal. Ao longo do seu percurso desportivo, destacou-se como guarda-redes, tendo conquistado o título de campeão nacional ao serviço do Vitória Futebol Clube de Setúbal e tendo sido chamado a integrar vários estágios de preparação da Seleção Nacional A de Futebol de Praia, contribuindo para o trabalho de consolidação da equipa nacional. Para além do seu percurso competitivo em múltiplos clubes, Carlos Miguel deixou uma marca profunda no Olímpico do Montijo, clube no qual é reconhecido como uma referência histórica. Numa nota pública, o clube sublinhou que Carlos Miguel permanecerá para sempre ligado à sua história, não apenas pelo desempenho desportivo enquanto guarda-redes, mas sobretudo pelo exemplo pessoal, pelo caráter e pelo legado humano que construiu ao longo do seu percurso. O seu falecimento representa, assim, uma perda sentida, não apenas para o futebol de praia português, mas também para os clubes e comunidades que ajudou a construir com o seu exemplo dentro e fora do campo. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Carlos Miguel, endereçando à sua família, amigos, ao Olímpico do Montijo e à comunidade esportiva portuguesa as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Vamos passar à leitura do projeto de voto número 356, de iniciativa do Presidente da Assembleia da República, de pesar em memória das vítimas do Holocausto. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira para a leitura do voto.
Assinala-se a 27 de janeiro o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Esta data, que evoca o aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, constitui uma oportunidade singular para homenagear as vítimas do Holocausto nazi. Entre 1933 e 1945, mais de 6 milhões de judeus conheceram a morte em resultado de um genocídio programado e sistemático, decidido em função de critérios racistas e atentatórios da liberdade religiosa. O Holocausto nazi vitimou também centenas de milhares de ciganos, opositores políticos, homossexuais e membros de minorias religiosas, além de um vasto número de pessoas portadoras de deficiência, que foram assassinadas em programas estatais de eugenia. Em democracia, a memória é um dever. Importa, por isso, recordar estas horas negras da história da humanidade, em que os princípios mais fundamentais da existência humana foram violentamente rasgados. A dignidade da vida humana, a igualdade entre todas as pessoas, a fraternidade e a responsabilidade social, as liberdades públicas, o respeito e o cuidado do bem comum. A Assembleia da República, reunida em plenário, evoca o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e associa-se à comunidade internacional na celebração desta data. Prestando sentido tributo às vítimas, reconhece também o papel dos resistentes, dos justos entre as nações, que salvaram vidas, e de todos os que denunciaram e combateram o genocídio. Reafirma, simultaneamente, o seu compromisso com a dignidade da pessoa humana, a democracia e os princípios basilares do Estado de Direito, para que os horrores do Holocausto jamais se repitam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. A mesa recebeu agora a informação de que se encontram presentes a assistir a este momento de votos de pesar, familiares e amigos de António Mariano, que a mesa cumprimenta e endereça os sentimentos. Passamos à leitura do projeto de voto 357/17, de iniciativa também do PAR, de pesar pelas vítimas da depressão Cristine. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Figueira para a leitura.
Na madrugada de 28 de janeiro de 2026, a passagem da Depressão Cristine pelo território continental português provocou um rasto de destruição, com ventos fortes que atingiram rajadas superiores a 150 km/h.